Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Mariana Michelotto. Ela traz para a gente mais informações sobre processos penais, mais especificamente sobre condenações criminais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. Obrigada pelo convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é a definição de condenação criminal e em que fase de um processo que ela acontece?
Bom, a condenação criminal, ela é uma decisão proferida pelo juiz no final do processo, após a produção de todas as provas, tanto pelo Ministério Público que faz a acusação, quanto pelo acusado e seu advogado de defesa. Nessa decisão, o juiz deverá explicar detalhadamente os motivos que o levaram a condenar o acusado, os fatos alegados como criminosos, a conduta efetivamente praticada pelo condenado e também o crime previsto em lei que ele praticou. Nessa decisão da sentença, o juiz também deverá fixar uma pena e a forma do cumprimento dela.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho pra gente, de um modo geral, quais são as etapas que constituem um processo judicial, pra gente entender como que funciona isso, esse processo por inteiro.
Claro, de uma forma geral, a ação penal, ela começa com uma denúncia do Ministério Público, que é a peça que começa a ação penal. Nessa peça contém os fatos que a pessoa está sendo acusada, o crime que ela supostamente praticou e a descrição de toda a acusação. Essa denúncia, ela vai ser distribuída a um juiz, que pode ser um juiz estadual, um juiz federal, ou, dependendo se o réu tiver foro privilegiado, para os tribunais.
Uhum.
Se o juiz que for distribuída essa denúncia, ele analisar que estão presentes indícios mínimos de que houve a prática de um crime e que há indícios mínimos que essa pessoa apontada pelo Ministério Público praticou esse crime, ele vai proferir uma decisão, que é uma decisão chamada de recebimento da denúncia, e é o momento em que ele começa a ação penal. Nessa decisão, ele vai determinar que o réu, o acusado, seja citado pessoalmente para apresentar uma defesa. A pessoa vai ser citada pessoalmente, nesse momento, ela vai tomar ciência que há uma ação penal contra ela. Então, ela contratará um advogado e esse advogado apresentará sua defesa, fará as provas, que pode ser, por exemplo, prova pericial, documental, também indicar testemunhas. E o juiz marcará audiências em que serão ouvidas essas testemunhas. Podem ser testemunhas tanto de acusação quanto testemunhas de defesa. Também haverá uma data específica em que o réu será interrogado. Nesse interrogatório, ele poderia ficar em silêncio e isso não lhe trará qualquer prejuízo, porque é um direito constitucional do réu permanecer em silêncio. Mas também a oportunidade em que ele poderá falar tudo que auxiliar em sua defesa. Após a produção de todas essas provas, o Ministério Público apresentará uma peça, que é chamada de alegações finais. Nessas alegações finais, ele descreverá, a partir de todas as provas produzidas na ação penal, se a pessoa cometeu o crime ou não.
Sim.
Ele pode pedir absolvição nessa fase, tá? Mas, caso ele peça pela condenação, ele deverá descrever detalhadamente, com base nas provas produzidas na ação penal, o pedido da condenação. Ou seja, o crime que essa pessoa praticou, quais atos ela praticou, e deve individualizar bem essa conduta para que ele possa se defender. Após a peça do Ministério Público, o advogado de defesa também apresentará as suas alegações finais, que, por óbvio, rebaterá todas as acusações e descreverá o pedido de absolvição, também com base nas provas produzidas na ação penal. Nessa oportunidade, o advogado também poderá pedir a aplicação de uma pena que ele considere justa. É, essas alegações finais, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, serão encaminhados ao juiz, que analisará não somente os fundamentos das partes, mas também tudo aquilo que foi produzido durante a instrução processual. Tá? E com base no seu convencimento, mas, claro, sempre com fundamento, o juiz irá proferir uma sentença, que poderá absolver o réu ou condená-lo.
Uhum.
No caso de condenação, essa condenação também deve estar muito bem fundamentada. Ele deve explicar detalhadamente os atos que aquele condenado praticou, o crime previsto em lei que ele praticou e as provas usadas para a condenação. E nessa decisão, na sentença, o juiz deverá fixar uma pena e a forma em que ela será cumprida, tá? Bom, nesse ponto eu só quero destacar que toda sentença ela é passível de recurso por ambas as partes.
Sim.
E ela poderá ser inteiramente reformada pelos tribunais. Então, o cumprimento da pena só será iniciado após o trânsito em julgado da decisão, ou seja, após o último recurso cabível das partes. Mas, como nós vamos tratar aqui um pouco mais adiante, hoje, durante a nossa entrevista, há uma discussão sobre o início do cumprimento da pena nos tribunais, tá? E
uhum.
só uma questão, uma curiosidade,
Sim.
que o julgamento pelo júri, quando as pessoas são julgadas pelas pessoas da nossa sociedade, como nós vemos nos filmes e nas séries da TV, aqui no Brasil ocorre nos casos de homicídio doloso, ou seja, quando a pessoa teve a intenção de matar alguém, e é um procedimento um pouco diferente do que conversamos, mas a regra geral é isso que eu tratei aqui.
Que legal, doutora. E pra gente continuar entendendo, situando os nossos ouvintes um pouco nesse assunto, né, que é bem mais complexo, queria pedir pra senhora explicar pra gente quais são os possíveis tipos de penas que são estabelecidos pela legislação para as pessoas condenadas criminalmente. O que pode acontecer com essas pessoas?
Tá, bom, no Código Penal existem basicamente três tipos de penas, tá? Que são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. Com relação às penas privativas de liberdade, existem três regimes adotados, que é o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto.
Sim.
O condenado a pena superior a 8 anos, ele começa o cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, numa penitenciária, que é um estabelecimento de segurança máxima ou média. O condenado a pena entre 4 a 8 anos, ele começa o cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse regime semiaberto, como regra, o condenado pode trabalhar ou estudar durante o dia e à noite deve se recolher em uma colônia penal agrícola. Um estabelecimento similar. Essa colônia penal agrícola é um estabelecimento penitenciário também do Estado, mas ele é distinto do ambiente da penitenciária, é um ambiente menos incisivo. E um problema que nós deparamos na prática é que existem poucas colônias penais agrícolas no país, tá?
Sim.
E os juízes acabam se deparando com situações em que ou determinam que a pessoa cumpra o regime penitenciário, o que muitos entendem como incabível, pois é um regime mais grave do que aquela pessoa foi condenada, ou o juiz determina que a pessoa se recolha em casa nos períodos noturnos, tá?
Sim.
E com relação aos condenados a pena inferior a 4 anos, o início do cumprimento da pena se dá em regime aberto. No regime aberto, o condenado também pode trabalhar ou estudar durante o período diurno e à noite e nos dias de folga ele deverá se recolher em sua residência. Essas são as penas privativas de liberdade que existem no Código Penal.
Uhum.
Há também a pena de multa, que é um valor fixado pelo juiz na sentença, que será recolhida ao fundo penitenciário. E esse cálculo do valor da multa é a critério do juiz, conforme cada caso e a situação financeira do condenado. E, por fim, temos as penas restritivas de direitos, que podem substituir as penas privativas de liberdade em determinados casos, conforme previsão em lei.
Uhum. Doutora Mariana, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas penas restritivas de direito. Queria pedir para a senhora explicar para a gente o que elas são e citar alguns exemplos desse tipo de pena.
Claro. A pena restritiva de direitos, como eu falei anteriormente, ela pode substituir a pena privativa de liberdade, tá? E essa substituição pode ocorrer quando a pena aplicada ao condenado for menor que 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, como, por exemplo, um crime tributário, tá? E ela também pode ser aplicada quando o crime for culposo, ou seja, quando a pessoa não tem intenção de praticar uma conduta que é considerada como crime aqui no país, mas por negligência, imprudência ou imperícia, ela acabou cometendo essa conduta. E, a partir disso, o juiz verificará também se a pessoa já não foi condenada por outro crime doloso, ou seja, quando ela tinha intenção de praticar um crime, e também avaliará a personalidade, a conduta social e os antecedentes daquele condenado. Caso essa pessoa faça jus a essa substituição, o juiz poderá aplicar as seguintes penas restritivas de direitos, tá? A prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e interdição temporária de direitos. Agora eu vou explicar rapidamente sobre cada possibilidade. A prestação pecuniária é um pagamento em dinheiro pelo condenado à vítima ou aos seus dependentes ou à entidade pública ou privada que tenha destinação social. E esse valor da prestação pecuniária é um valor fixado pelo juiz. A limitação do final de semana é a obrigação que o condenado tem de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Com relação à pena, à prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, ela ocorre da seguinte forma: o condenado ele deve ir até uma entidade que será escolhida por ele, conforme as opções disponíveis em sua cidade, e prestar tarefas gratuitas no período e horários estabelecidos pelo juiz. Esses serviços podem ser prestados em hospitais, escolas, orfanatos, asilos e qualquer outro estabelecimento similar. E essa prestação de serviços também será fiscalizada pelo magistrado que aplicou a pena.
Sim.
E, por fim, a interdição temporária de direitos, que também é uma espécie de pena restritiva de direitos, são restrições fixadas pelo juiz na sentença, que poderão ser: primeiro, proibição do exercício do cargo, função, atividade pública e também dos mandato eletivo, proibição do exercício da profissão, atividade ou ofício que dependa da habilitação especial, da autorização do poder público, suspensão da habilitação de dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Nesses casos, nessas espécies específicas de interdição de direitos, elas estão muito relacionadas com o crime que a pessoa foi condenada. Por exemplo, no homicídio culposo no trânsito, quando a pessoa não tinha intenção de praticar um homicídio no trânsito. É comum que a sentença também suspenda a habilitação de dirigir da pessoa condenada. Bom, todos esses exemplos são penas restritivas de direitos que poderão ser fixadas pelo juiz na sentença como forma de substituir as penas privativas de liberdade.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mariana Michelotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre processos penais. E nós estamos falando mais especificamente aqui hoje sobre condenações criminais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, e a tornozeleira eletrônica, que é algo que a gente tem discutido muito recentemente, né? Em que casos que ela pode ser utilizada?
Tornozeleira eletrônica é um tema que está muito em voga, né? Ela é um equipamento utilizado pelo preso em que ele é monitorado através do GPS pelas autoridades públicas. Esse equipamento, ele permite que o Estado saiba a exata localização do monitorado e que delimite uma área em que esse condenado, preso, ele pode permanecer, bem como o horário e o dia que ele pode se deslocar se houver essa possibilidade.
Sim.
Isso faz com que o Estado controle o preso efetivamente e verifique se ele está cumprindo as regras determinadas pelo magistrado. De acordo com a lei, a tornozeleira eletrônica ela pode ser imposta pelo juiz ao preso ou condenado nos seguintes casos: na saída temporária, que é quando o preso tem um bom comportamento e ainda preenchidos alguns requisitos específicos na lei de execuções penais, ele pode sair, por exemplo, em dias especiais, como dia das mães, dia dos pais, Natal. Então, essa saída vai ser monitorada através do monitoramento eletrônico. Também a tornozeleira pode ser aplicada nos casos de prisão domiciliar, tá? Sim. Que é o recolhimento do acusado em sua residência e só podendo sair com autorização judicial. E essa prisão domiciliar, ela pode ocorrer quando o condenado for maior de 80 anos, o preso for maior de 80 Sim. anos, estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, for imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, se a presa for gestante, mulher, se a presa é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou se o preso é homem, mas caso ele seja o único responsável pelos cuidados do seu filho de até 12 anos. Esse monitoramento eletrônico, ele também pode ser aplicado nos casos das medidas cautelares diversas da prisão.
Uhum.
Que é quando a prisão preventiva, por exemplo, ela é decretada antes de uma sentença condenatória. E no caso da aplicação da tornozeleira, nesses casos, o juiz ele entende que não há mais motivos para a pessoa permanecer presa. Por exemplo, não há indícios que ela vai fugir, ou destruir provas, ou coagir testemunhas.
Uhum.
Então, ele pode soltar essa pessoa presa preventivamente com algumas condições. Dentre elas, a utilização desse monitoramento eletrônico.
Uhum. Doutora, acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre que princípios e leis do nosso sistema jurídico prevêem esse direito à não condenação do réu antes de um fim de um processo. Como é que isso funciona na prática?
Bom, em regra, a condenação criminal proferida por um juiz, ela pode ser recorrida sempre pelas partes, tá? Ou seja, a defesa pode questionar a decisão e pedir a absolvição do condenado, como, por exemplo, se a defesa entender que não está comprovado que o condenado concorreu para a prática do crime ou se a defesa entender que a pena aplicada não seja correta.
Uhum.
Essa decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, em regra, ela será revista pelos tribunais. Os tribunais de justiça, os tribunais federais, são compostos por desembargadores que poderão reformar completamente a decisão, inclusive absolvendo o condenado.
Uhum.
Contra essa decisão dos tribunais, ainda cabem recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que, embora tenham uma matéria de análise mais restrita, também podem modificar as decisões, como, por exemplo, reduzindo a pena ou, inclusive, absolvendo o condenado. Ou seja, enquanto se está discutindo a decisão condenatória e houver possibilidade de modificação dessa decisão, a pessoa, ainda que condenada em primeiro grau, é considerada inocente. Trata-se de um princípio consagrado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que é o princípio do estado de inocência, que dispõe expressamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Uhum.
Como veremos ainda mais adiante, até 2016, o entendimento adotado pelos tribunais era de que até a decisão final do último recurso, a pessoa condenada em primeiro grau não podia, em qualquer hipótese, começar o cumprimento da pena antecipadamente, pois a decisão pode ser reformada e a pessoa teria cumprido uma pena mesmo que inocente. Porém, houve uma mudança nesse entendimento em alguns casos específicos, que explicaremos mais adiante.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essas possíveis consequências de uma condenação criminal que determinada antes da finalização do julgamento de um caso. O que isso pode acarretar?
Pois é. Essas consequências, elas são gravíssimas. Veja que, como a gente conversou hoje, são diversas as formas do cumprimento da pena. Desde
uhum.
a privação completa da liberdade em penitenciárias, que infelizmente possuem estrutura muito precária, estão superlotadas e violam profundamente os direitos fundamentais da pessoa que ali cumpre sua pena. E também temos até as penas restritivas de direitos, que embora sejam mais brandas, elas podem acarretar inúmeras limitações, como, por exemplo, afastar a pessoa de seu cargo profissional. E uma vez cumpridas essas penas antecipadamente, com pendência de um recurso da decisão condenatória e depois o tribunal reformar essa decisão, entender que a pessoa, por exemplo, era inocente e não deveria cumprir a pena, como que isso é reparado, né? O tempo que a pessoa ficou presa não volta e não existe nada que possa reparar esse dano, porque o dano já foi causado. E são inúmeros os danos, dano à sua família, sua imagem, seu direito de liberdade, sua própria dignidade.
Uhum.
Então, é importante reiterar que nós, advogados, comprometidos com o respeito à Constituição Federal, defendemos que todos, sem exceção, devem ser considerados inocentes até a última decisão do recurso cabível contra a condenação do condenado.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho pra gente sobre qual foi essa decisão mais recente do STF que tem relação à pena restritiva de direitos, pra gente entender um pouquinho melhor o que anda acontecendo em relação a esse assunto.
Pois é. É importante primeiro falar sobre a decisão que começou tudo isso, né? Que foi em março do ano passado, de 2016, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu em um caso específico que seria possível o início do cumprimento da pena de liberdade após a confirmação da sentença em segundo grau.
Sim.
Ou seja, após o julgamento no tribunal e ainda pendente os recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se naquela decisão, portanto, a possibilidade de um cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença, que, conforme falamos, viola frontalmente o princípio do estado da inocência e da dignidade da pessoa humana. Essa decisão, embora não seja unânime no próprio Supremo Tribunal Federal, gerou inúmeras discussões e críticas no direito. A maioria dos juízes começaram a aplicar esse entendimento em todos os casos, inclusive nas penas restritivas de direitos, que, conforme vimos, são penas privativas, são diferentes das penas privativas de liberdade, em que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi aplicada. Desse modo, a discussão sobre a aplicação antecipada das penas restritivas de direitos chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acertadamente, ao meu ver, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplica às penas restritivas de direitos, mas só às penas privativas de liberdade, tá? Como fundamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que ainda vale o artigo 147 da Lei de Execuções Penais, que dispõe expressamente que a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ainda, naquele julgado do Superior Tribunal de Justiça, foi apontado que o Supremo Tribunal Federal não analisou a possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos e limitou a análise à possibilidade de execução antecipada da pena privativa de liberdade. Assim, não é possível realizar uma interpretação ampliativa de modo a abranger o cumprimento antecipado das penas restritivas de direito.
Doutora, e quais seriam, na sua opinião, os atuais desafios no Poder Judiciário com relação a essa adequação das condenações criminais aos princípios previstos em lei?
Bom, ao meu ver, são inúmeros os desafios enfrentados. O Poder Judiciário deve possibilitar o cumprimento das penas impostas na sentença de maneira que garanta ao condenado respeito aos direitos previstos em todas as leis, na Lei de Execuções Penais, no Código Penal, no Código de Processo Penal e, claro, na nossa Constituição Federal. O condenado preso, por exemplo, ele deve ter todos os seus direitos fundamentais garantidos, como, por exemplo, ele deve ter acesso à saúde, à visita da sua família e também, claro, um advogado de defesa de forma privativa, respeitando o seu sigilo. Os acusados, eles não podem ser sacrificados em prol da expectativa da punição. É importante lembrar que a opinião pública, embora importante, não pode condicionar a forma como a lei penal é cumprida, pois a lei penal existe tanto para proteger a sociedade contra a prática de crimes, claro, mas também para garantir ao acusado e ao condenado o respeito aos seus direitos fundamentais e a aplicação de uma pena justa.
E que medidas poderiam ser adotadas para o aprimoramento das condenações criminais no judiciário brasileiro? Que dava para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso, doutora?
Bom, é imprescindível que ocorra o aprimoramento das condições das instituições de carceragem, não somente a estrutura física das prisões, mas também conceder mais garantias e estrutura de trabalho aos agentes carcerários e aos policiais. Eu acredito que deve haver uma transformação também da cultura do encarceramento em massa, especialmente dos réus ainda não condenados, pois no Brasil, atualmente, aproximadamente metade da população carcerária ainda não possui sentença condenatória definitiva, ou seja, que ainda não houve o trânsito em julgado. Todos nós sabemos que o sistema carcerário no país, ele é caótico e não contribui em nada para impedir a prática de novos crimes pelos presos que estão ali cumprindo sua pena ou a sua prisão provisória. Infelizmente, a tendência é de prender preventivamente e essa tendência não atenta apenas contra a liberdade das pessoas que ainda não podem ser consideradas culpadas, como também abarrota muito o sistema carcerário e impede que as penas sejam devidamente cumpridas com dignidade pelos presos que já foram definitivamente condenados.
E, doutora, quando que pode acontecer essa prisão preventiva? Em que casos que ela é necessária e deve ser feita?
A pena, a prisão preventiva, ela ocorre antes de uma decisão julgar, uma decisão proferida, uma decisão condenatória, geralmente no inquérito, no curso da ação penal, quando é verificado que há, por exemplo, indícios que a pessoa vai fugir, que a pessoa vai sair do país, que a pessoa vai se ausentar do local onde reside, há indícios em que a pessoa vai coagir testemunhas, destruir provas. Então, o juiz decreta essa prisão, sempre com fundamento, a fim de garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública, e durante o processo ou durante a investigação, a pessoa permanece presa, custodiada, e lembrando que essa pessoa ainda, ela não há uma decisão proferida em que ela é considerada culpada. É só com indícios mínimos de que ela cometeu um crime e que há uma prática de crime e que há a possibilidade, enfim, como eu disse, dela fugir, se ausentar da sua cidade ou de coagir testemunhas.
Mas a regra, dá pra gente dizer para os nossos ouvintes, é que as pessoas respondam em liberdade, né?
Sim, a regra é que a pessoa responda em liberdade. Exceção no nosso país é a prisão, tanto que as prisões cautelares a gente defende que só devem ser aplicadas em última hipótese, quando há indícios mesmo de que a pessoa vai, enfim, praticar uma dessas questões que a gente tratou na pergunta anterior. E caso não seja verificado isso, existem inúmeras formas de se impedir, por exemplo, que a pessoa saia do país, como entregar passaporte, como justificar seus afazeres, como, enfim... Existem inúmeras medidas, a própria tornozeleira é uma forma de fiscalização, então a prisão é exceção no nosso país.
Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses últimos 2 minutinhos que nos restaram, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito criminal. O que é mais difícil?
Bom, atualmente, nosso maior desafio é realmente essa questão das prisões preventivas e da opinião pública, que está bem em voga. É um trabalho muito importante da mídia, só que as pessoas estão bem envolvidas, né, nas últimas operações, o que é muito importante, mas isso acaba gerando, sim, uma discussão em que, muitas vezes, infelizmente, pode influenciar nas condenações e nos decretos de prisões. É claro que, em inúmeros casos, as prisões são justificadas, mas a gente tem que ter muito discernimento, coerência na aplicação dessas medidas, porque elas são muito gravosas aos nossos clientes, eu digo, né, mas aos condenados, aos presos, e nós repetimos que a prisão é exceção. Então, assim, até a pessoa não ser condenada, não haver um trânsito em julgado dessa decisão, a pessoa é considerada inocente. Nós defendemos isso, embora tenha discussões nos tribunais superiores. Nós, advogados de defesa, sempre reiteramos que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão condenatória.
Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.